Quero cumprimentá-los depois desta minha ausência e de mais alguns deputados desta comissão que tivemos fora. Sei que correu tudo dentro da normalidade e temos aqui hoje uma agenda bastante preenchida. Senhores deputados, quanto a informações, eu começava por lhes dizer que relativamente aos 5 projetos de resolução sobre o Tafamidis, a Sra. Presidente da Assembleia fez um apelo para que se tentasse chegar a um consenso de um projeto único, porque tem a ver com a publicação destes projetos. O que se costuma fazer é designar um membro ou dois de cada grupo parlamentar, os seus deputados reuniam, viam se conseguiam que houvesse algum consenso para, no fundo, não ser obrigatória a publicação dos 5 projetos que têm praticamente o mesmo objeto. Isto é um apelo que eu estou a transmitir da Sra. Presidente da Assembleia. Agradecia depois que os grupos parlamentares, quando estivermos no ponto 3, se pronunciassem sobre este assunto. Com certeza já leram as atas. Não sei se têm alguma proposta de alteração a fazer. Não havendo propostas a fazer, eu ia pôr à votação a ata número 29. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ata número 30. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E ata número 31. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Então passamos agora ao ponto 3. Que diz respeito ao assunto e ao projeto de resolução do Tafamidis. Temos que fazer a aprovação da redação final dos projetos de resolução, caso não prescindam de tentar um consenso para um texto comum. Portanto, eu agradecia que se pronunciasse. Faz favor, Sr. Deputado Miguel Santos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito bom dia a todos. Eu acolho com abertura esta proposta. Julgo que a questão do Tafamidis é uma questão de preocupação transversal a todos os partidos. Dessa forma ficou expresso em termos de iniciativas. Não me parece que seja por motivos de publicação, porque isso é um ato instrumental. Mas em termos de objeto e dada a preocupação manifestada por todos os grupos, eu acho que valerá a pena fazer um esforço no sentido de tentarmos encontrar um ponto de encontro em comum e conseguir um texto comum. E nessa perspectiva, o PSD está disponível para isso. Só deixava uma nota, porque em face da premência deste tema e das expectativas geradas, inclusive nas pessoas que estão, infelizmente, a sofrer desta doença, de que, se assim os restantes grupos parlamentares entendessem, conseguíssemos na próxima semana fazer a reunião de uma forma célere, fazer essa reunião e que essa reunião fosse conclusiva no sentido de ser possível ou não ser possível, para que na próxima semana conseguíssemos fechar este assunto, que eu acho que seria bastante importante.
Obrigada, Sr. Deputado António Serrano. Só uma nota prévia, desculpe, Sr. Deputado. Quando eu falei na publicação, a Sra. Presidente é que assina todos os projetos de resolução. E então teria que assinar 5 e publicar 5. E ela disse que não gostava de ter que assinar 5 projetos que praticamente são todos iguais ou muito semelhantes. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente. Caras e caros deputados, o Partido Socialista não se opõe a que isso seja tentado, portanto está disponível também para participar numa reunião, se houver condições para fazer um documento comum, um projeto comum, com certeza que não nos opomos, desde que não seja prolongado, de facto, este trabalho, porque há urgência em vê-lo publicado, não é? E para produzir efeitos.
Faz favor, Sr. Deputado Serpa Oliva.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Embora entenda que haverá alguma dificuldade em chegar a um consenso, mas, no entanto, jamais nos oporíamos a que isso pudesse ser. Portanto, se nós, da nossa parte, tudo bem, agora... Como dizia o deputado Miguel Santos, penso que terá alguma brevidade e, portanto, teria que ser uma coisa feita enfim, o mais rapidamente possível. Muito obrigado, Sr.
Presidente. Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Semedo, faz favor.
Bom dia, Sra. Presidente. Não queria dizer nada de especial, estou de acordo que se faça esse esforço.
Obrigada, Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Sr. Presidente, queria só referir, compreendo naturalmente as questões que a Sra. Presidente da Assembleia da República coloca, muito embora já esteja aqui confrontados com uma questão, que é os projetos estão já aprovados pela Assembleia da República e isso não podemos ignorar o facto de eles terem sido aprovados. De qualquer modo, havendo o consenso, aliás, e dizer ainda que este tipo, ou seja, o consenso até é preferível ser encontrado antes da sua aprovação, se calhar não estávamos aqui com estas questões que estão aqui a ser colocadas. Bom, mas tendo em conta que há abertura por parte de todos os grupos parlamentares, praticamente todos os grupos parlamentares, da nossa parte não nos iremos opor a essa possibilidade de encontrar um texto único, de encontrar um consenso, mas também reforçamos aqui esta ideia da maior brevidade que é preciso ter em relação a esta questão, face às questões que foram colocadas, quer por parte dos doentes e da premência da tomada de decisão da Assembleia da República em relação a esta matéria.
Obrigado, Sra. Presidente. É só para dizer que, da parte dos verdes, também manifestamos abertura e acho que vale a pena fazermos um esforço na procura de um texto comum.
Então eu vou transmitir à Sra. Presidente, visto que isto constitui um apelo, não mais do que isso. A Sra. Presidente manifestou esta preocupação, evidentemente custa que os projetos, e aliás não são 5, são 6, se não me engano, foram aprovados. Não é isso que está em causa, o que está em causa é o apelo da Sra. Presidente, no sentido de saber se vê, havendo essa possibilidade de poderem reunir, eu penso que a sugestão do Sr. Deputado Miguel Santos, então, é aceita por todos, e se quiserem, faremos uma, eu faço a convocação da reunião para a próxima semana. O que é que acham? Terça-feira, estão disponíveis? Faz favor, Sr. Deputado Miguel Santos.
Era para acompanhar essa sugestão, portanto, eu propunha que fizéssemos a reunião, ficava já marcada, não é? Na próxima terça-feira, a ver se porque aí vamos ver se é possível ou não é possível, não é? Faz-se um esforço parlamentar, a ver se na quarta já conseguimos resolver isso.
Muito bem, acho muito bem. Faz favor.
Aqui na ordem de trabalho, só estão referidos 5, eu creio que falta o Partido Socialista.
Não? É isso, está, houve um engano, porque... Ah, então são 5, mas existia originariamente, existiam 6, pois foi uma confusão final, não foi lá para se dar pleno. Senhores deputados, então podíamos ficar desde já agendada uma reunião para terça-feira da parte da tarde, não sei a que horas é que convém aos senhores deputados, eu por mim estou disponível, mais ao fim da tarde, eu sei que há pessoas que vêm de fora, 5 da tarde, acham bem? 4? Terça. Eu, por acaso, acho melhor. Pronto, senhores deputados, então ficaria terça-feira às 16h, se até ao fim da reunião não houver nenhum impedimento, este assunto fica fechado e na terça-feira às 16h discutíamos se há consenso, se não há essa possibilidade de reunir todos os projetos de lei num só. Vamos então agora passar para a discussão e votação do texto final da proposta de lei 33/12, que institui o sistema de informação de certificados de óbito, SICO, com vista a permitir a desmaterialização dos certificados médicos de óbito e a sua emissão em suporte eletrónico. Eu agradecia que, não sei se a senhora coordenadora do Grupo de Trabalho tem alguma coisa a apresentar, faz favor, Sr. Deputado Miguel Santos.
Sr. Presidente, para solicitar que este ponto passasse para o final da reunião, na medida em que há uma deputada do PSD que nos faz aqui alguma falta e que está noutra reunião de comissão, entretanto chegará cá.
Então... passamos para o ponto seguinte, este fica para depois. discussão e votação da proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a ameaças sanitárias transfronteiriças graves. Temos como relator o Sr. Deputado João Semedo. Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Tentarei fazer isto o mais depressa possível. Portanto, sem me enganar, isto trata-se de uma proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu sobre ameaças sanitárias transfronteiriças graves. Basicamente, os objetivos desta iniciativa são a racionalização e o reforço das capacidades e das estruturas da União Europeia, no sentido de resposta mais eficaz a ameaças sanitárias graves de dimensão transfronteiriça. Estamos a referir a doenças transmissíveis, agentes biológicos, enfim, ameaças de natureza química, ambiental, enfim, e de origem desconhecida. O segundo objetivo é assegurar a coordenação, o primeiro objetivo, aliás, é assegurar a coordenação dos esforços dos Estados-membros. O segundo é a criação de uma rede ad hoc sempre que um Estado-membro lança um alerta de ameaça grave de âmbito transfronteiriço. Um terceiro era exatamente para alargar e consolidar os atuais sistemas de alerta que já existem no espaço europeu relativamente a ameaças deste tipo. E um quarto e penúltimo objetivo é, digamos, permitir ir monitorizando e avaliando regularmente os riscos e a capacidade de resposta instalada na União Europeia. Finalmente, constitui-se um Comitê de Segurança da Saúde, que será, digamos, o organismo que responderá sempre que uma situação destas se colocar. É evidente que esta iniciativa mantém no espaço dos Estados nacionais a gestão das crises de saúde pública a nível nacional, como não podia deixar de ser. Isso é uma competência dos Estados-membros. Esta iniciativa apenas visa reforçar a cooperação em situações em que ela é necessária, porque as situações são de natureza e de âmbito transfronteiriço e, portanto, envolvem a cooperação e a colaboração de um maior número de Estados. Do meu ponto de vista, nenhum dos princípios de proporcionalidade e subsidiariedade está atingido, na exata medida em que, através destes mecanismos, quer os Estados-membros, quer a União Europeia no seu conjunto, está em melhores condições de responder a essas ameaças sanitárias graves e, portanto, acho que devíamos dar o nosso escrutínio favorável a esta iniciativa.
Obrigada, Sr. Deputado. Alguém quer usar a palavra sobre o relatório? Faz favor, Sr. Deputado António Serrano. Ai, desculpe, não ouvi. Sr. Deputado Serpa Oliva, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Felicitar o Sr. Deputado João Semedo pela elaboração do relatório. Há aqui uma questão que nós só votamos as conclusões, não é? E na segunda conclusão... Só as conclusões.
Considerandos também.
Também. Garantidamente.
Considerandos as conclusões.
Pronto. Então, eu, relativamente às conclusões, quando o Sr. Deputado diz aqui na segunda análise, a presente iniciativa não suscita quaisquer questões que impliquem posterior acompanhamento. Eu perguntava se, atendendo à natureza do que está aqui em discussão, se não seria de pôr que... nós continuaríamos a acompanhar a execução desta norma. Portanto, como Comissão de Saúde, penso que estando envolvidos situações de maior ou menor gravidade que possam vir a acontecer, que não altera muito, se o Sr. Deputado João Semedo e os restantes deputados estivessem de acordo, que nós acompanharíamos a aplicação desta norma. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Serrano, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, em primeiro lugar, felicitar o deputado João Semedo pelo trabalho realizado lá no âmbito do escrutínio desta proposta de decisão do Parlamento Europeu. Nós, enfim, também não tem nada a opor àquilo que é proposto pelo deputado Serpa Oliva. Queria antes também dizer o seguinte. Eu, como faço parte da Comissão de Assuntos Europeus, tal como o deputado Serpa Oliva, o que nós temos verificado é que na Comissão de Assuntos Europeus surgem muitos pareceres das várias comissões, o que obriga a Comissão de Assuntos Europeus também depois a fazer os seus pareceres, e até notado que há alguma dificuldade na distribuição dos trabalhos. O que eu talvez sugerisse à Sra. Presidente, na próxima reunião que tivesse entre presidentes, se arranjasse uma metodologia talvez mais execuível, que tornasse menos penosa e duplicada. No fundo, há uma duplicação de trabalho, embora com perspectivas ligeiramente diferentes, mas depois nos assuntos europeus, nós um bocadinho revemos muito naquilo que é o trabalho feito na Comissão. Mas acaba por haver um trabalho burocrático excessivo, que nos retira imenso tempo a todos e que eu duvido do valor que resulta de todo este trabalho. Acho que se podia chegar ao mesmo objetivo, ao mesmo resultado, com muito menos trabalho. Era uma sugestão que fazia à Sra. Presidente quando tivesse a oportunidade de reunir com todos os seus colegas.
Sr. Deputado João Semedo, faz favor. Eu, relativamente à sugestão, darei conta dessa sugestão na próxima reunião de presidentes de comissão, que é na quinta-feira. Faz favor, Sr. Deputado.
É como se costuma dizer, não tenho nada a favor nem nada contra. Mas é que é mesmo rigorosamente assim, porque eu julgo que esta expressão, esta frase, aliás, a análise da presente iniciativa não suscita quaisquer questões que impliquem posterior acompanhamento, é nesta fase de escrutínio. É o que isto significa. Mas também acho que a frase é um bocadinho equívoca, portanto, para mim até tirava a frase. Não é? Porque, quer dizer, o problema é que aquilo que o Parlamento agora está a fazer é apenas o escrutínio desta iniciativa. Depois dela aprovada, os Estados-membros e o próprio edifício europeu têm mecanismos para acompanhar a sua execução e implementação. Portanto, esta frase aqui refere-se apenas a este processo do escrutínio do Parlamento. Pá, agora, eu, por mim, ponho esta frase ou outra qualquer, tanto me faz. Não, acho, estou de acordo, não, por isso não há problema nenhum.
Mas, Srs. Deputados, eu preciso de saber se de facto a frase cai ou se não cai. Tem que chegar...
Sr. Presidente, eu, se me permite, a análise da presente iniciativa não suscita quaisquer questões. Não. A análise da presente iniciativa. Ajudem-me, faz favor, para as excelências é que são licenciados em Direito e, portanto, é que sabem fazer uma frase.
Mas o objeto da alteração, qual é a ideia, Sr. Deputado?
A análise da presente iniciativa. Não suscita quaisquer questões que impliquem posterior acompanhamento. A análise da presente iniciativa parece-nos carecer de posterior acompanhamento. Ou qualquer coisa do género.
É o contrário do que está aqui dito.
Exatamente. Exatamente.
Na medida que... Faz favor.
Sim,
todas as ajudas são bem-vindas.
Partimos do princípio que ela já estará aprovada, quer dizer, irá ser aprovada. Nós partimos desse princípio.
E esta medida, se me permite...
E se não for aprovada, mais uma razão que implica que nós acompanhemos, porque nós queremos que seja aprovada. Não sei se me faço entender também. Portanto, isto é, a argumentação do deputado João Semedo quando diz porque isto é só para a gente aprovar e depois... Então, e se ela não é aprovada? Nós acreditamos que é uma boa medida para a Europa e para este tipo de situações. Portanto, achamos que deve ser acompanhada no sentido até de não ser eventualmente aprovada. Muito obrigado,
Sra. Senhora Deputada Conceição Bessa Romão, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É só para dizer que, ou nesta fase ou noutra mais adiante, algum acompanhamento deverá ter de ser feito, porque esta movimentação transfronteiriça, designadamente na assistência que puder vir a ser prestada, vai ter implicações e vai ter custos. E, portanto, alguma coisa tem que depois ficar reforçada e salvaguardada.
Obrigada, Sra. Deputada. Faz favor, Sr. Deputado José Luís Ferreira, faz favor.
Sra. Presidente, é só para dizer que, de facto, eu parece-me que também concordo com o que diz o Sr. Deputado João Semedo. O que ali está dito se refere apenas à proposta. Depois, se o Parlamento Europeu aprovar, deixou de ser proposta, passa a ser uma decisão do Parlamento Europeu que, naturalmente, há de ter o acompanhamento dos restantes Estados-membros.
Isso é verdade, mas fase. O caso que o Sr. Deputado Zé Paulo Oliva punha é que se não for aprovada não passa a ser decisão.
Se não for aprovada, deixa de ser uma proposta e, portanto, deixa de haver conteúdo de análise, parece-me a mim.
Uhum. Parece-me que
já agora dizer só que eu também não me oponho, é que isso fica aí, mas eu tenho visto isto em todos os relatórios no que diz respeito às iniciativas legislativas.
Eu, sinceramente, das análises que ouvi, parece-me que a justificação que o Sr. Deputado José Luís Ferreira fez tem pertinência, visto que, de facto, se não for aprovada, deixa de ser proposta, se for aprovada, passa a ser uma decisão. E, portanto, num o objeto cai, noutra a questão passa a uma fase seguinte. Sr. Deputado João Semedo, o senhor, como relator, faz favor, tem a palavra final.
Senhora Presidente, é só para explicar o seguinte. Eu não tenho grande experiência nisto, mas parece-me que se esta iniciativa for aprovada, aplicada, implementada, executada, as relações entre os Estados, entre si, e entre os Estados e a Comissão Europeia, o Conselho Europeu e, por aí fora, todos os organismos da União Europeia, regulará a forma do seu posterior acompanhamento. Não, isso hoje não está em causa. A gente pode dizer uma coisa, isto talvez pudesse pôr, uma coisa do género. A presente iniciativa justifica no futuro, se aprovada e implementada, posterior acompanhamento. Isso é um bocadinho ridículo, porque isso vai ser assim, por natureza das coisas. Quer dizer, uma decisão da União Europeia é posteriormente acompanhada pelos Estados-membros, como entenderem, de acordo com o que está legislado nos tratados da União Europeia. Portanto, mas tudo bem, eu não quero fazer questão sobre isso.
Esta doutora.
Se melhor era ir ver como é que está nos outros.
Sr. Presidente, isto é assim. Está nós, nos assuntos mesmo. Europeus, e o Sr. Deputado António Serrano não me deixa mentir, António. Nestas matérias, Sr. Deputado António Serrano, faz lá se eu não estou a dizer mais ou menos a verdade do que se passa quando do outro lado dos assuntos europeus. Nestas medidas mais generalistas, mas que interessam a todos, nós normalmente pomos esta questão do acompanhamento. Se vossas excelências não o quiserem pôr, seguramente nós, quando fizermos o relatório dos assuntos europeus, iremos pô-lo. Mas parece-me, como é uma matéria específica da Comissão de Saúde, que deveria também a Comissão de Saúde estar interessada nesse acompanhamento. Mas também não faço aqui já um ponto de honra, não é por aí que a gente vai votar ou não votar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado João Semedo, pelo que eu pude concluir das palavras dos seus deputados, é que se mantém o número 2, embora com uma redação diferente, mais consonante com as suas últimas palavras, é isso?
Pois, pelos vistos, a maioria pensa assim.
Pronto, portanto, para acompanhamento futuro, caso seja aprovado...
Estamos a fazer doutrina europeia.
Pronto. Então, acham que já podemos passar à votação? Mas eu agradecia que o Sr. Deputado João Semedo, se não se importasse, a redação, essas últimas palavras que proferiu, que têm a ver com o futuro acompanhamento, parecem-me bem. Portanto, a análise da presente iniciativa suscitará acompanhamento futuro, caso seja aprovado. Caso seja aprovada pelo Parlamento. Pronto, assim? Liga. Ok. Muito bem. Então eu vou ler a proposta do relator. A presente iniciativa justifica, no futuro... No futuro? Justifica... Justifica no futuro, se aprovada e...
Implementada,
posterior acompanhamento. Acho que assim... É porque não, esta é desta comissão. É da comissão, portanto sabe, está subentendido. Fica assim. Então vamos votar, senhores deputados, os considerandos e as conclusões. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade e os meus cumprimentos e felicitações ao Sr. Deputado Relator. Vamos agora passar à discussão e... Antes disso, temos que fazer a distribuição da Conta Geral do Estado de 2010 para a elaboração do parecer e cabe ao Partido Ecologista Os Verdes. Sr. Deputado José Luís Ferreira, faz favor, tem aqui... Uma missa.
Só fico à espera que me seja enviada a documentação.
Muito bem, e vai ser. Pronto, está distribuído. Agora passamos à discussão e votação do requerimento do Partido Socialista, que solicita a audição com caráter de urgência do Presidente da Administração Central dos Serviços de Saúde sobre notícias publicadas na imprensa que dão conta de graves problemas no Centro de Conferências de Faturas da Maia, onde haverá extravios de credenciais que se traduzem em atrasos de vários meses no pagamento de diversos prestadores de serviço. Cresce ao já grave problema da falta de pagamentos e da ausência de um plano de pagamento às empresas fornecedoras do Ministério da Saúde, colocando muitas empresas nacionais em situação de falência. Sr. Deputado António Serrano, para apresentar o requerimento, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Esta é uma matéria que acho que vale a pena a Comissão começar a acompanhar mais de perto, porque estão a ser frequentemente noticiadas e são encaminhadas para os partidos, pelo menos para o Partido Socialista, têm chegado apresentações de grandes dificuldades de empresas que estão em dificuldade, empresas de média dimensão e pequena dimensão, fornecedoras do Ministério da Saúde, que estão em dificuldade. Portanto, este requerimento tem duas componentes, digamos. Tem uma que se prende diretamente com os atrasos de pagamento resultantes de problemas ou de eventuais problemas existentes no Centro de Conferências de Faturas da Maia, onde parece que haverá extravios de credenciais que aumentam o atraso de pagamento, mas tem outra dimensão, que é o facto de se aproveitar esta ocasião para se perceber o que é que está realmente a acontecer com as dívidas às empresas nacionais. Esta matéria, relativamente às conferências de fatura, foi alterado na lei orgânica deste governo porque transitou para os serviços partilhados, embora do ponto de vista financeiro seja acompanhado pela ACSS. As questões de dívidas às empresas são diretamente acompanhadas pela ACSS. Eu propunha que pudéssemos ouvir aqui a ACSS, independentemente da ACSS, fazer acompanhar de quem entendesse, nomeadamente da entidade que foi criada para gerir os serviços partilhados. Acho que era de interesse, acho que é uma preocupação que os grupos parlamentares têm, já manifestámos isso também na altura, quando foi a audição ao Sr. Ministro na semana passada, e é a proposta que o Partido Socialista faz, que gostaríamos que pudesse vir a ser aprovada.
Alguém quer usar da palavra? Faz favor, Sr. Deputado Miguel Santos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Fundamentalmente, este requerimento do Partido Socialista, que julgo que tem por base algumas notícias que saíram recentemente, o que não deixa de ser uma forma também de obter informação, tem por base a questão dos atrasos na conferência de faturas, o extravio de credenciais e a faturação devolvida sem critério. Aquilo que eu sugeria, então, não deixa de nos interessar também acompanhar esta matéria, aliás, temos-lo feito, aquilo que eu julgo que interessaria, se calhar, seria o Partido Socialista, porventura, considerar a hipótese de vir cá a pessoa responsável pelo SPMS, Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, na medida em que, na atual orgânica, toda esta matéria está sobre a atribuição e competência do SPMS. Portanto, vemos com bons olhos que esta audição aconteça, se calhar valia a pena era transformar isto numa audição com o responsável da SPMS, uma vez que é ele que pode prestar esta informação e não o presidente da CSS, que nesta nova orgânica não tem como atribuições e competências o acompanhamento da conferência de faturas, dos extravios, dos pagamentos. Acho que seria mais útil.
Faz favor, eu não sei se algum grupo parlamentar quer usar a palavra, senão eu dava-lhe a palavra no fim. Faz favor, Sr. Deputado Sérgio Paulo.
Sr. Presidente, este pedido de audiência do Presidente da Administração Central do Sistema de Saúde baseia-se, salvo erro, Sr. Deputado António Serrano dirá se é verdade ou não, numa notícia do Jornal de Notícias, 6 de Fevereiro, onde estão escritas algumas questões que caos na Conferência de Faturas da Saúde, é isto, não é? Ora, pelas notas a que tivemos acesso, há realmente alguns atrasos, embora não de 4 meses, não é verdade que haja extravio de credenciais, também não é verdade que haja faturação devolvida sem critério, e isto é uma notícia. dentro daquilo que disse o Sr. Deputado Miguel Santos, isto tudo passou, entretanto, para, enfim, para a alçada do Presidente do Conselho de Administração da SPMS, o Dr. Raul Mascarenhas, e não o Presidente da ASSS. Não é verdade, Sr. Deputado, era isto que queria referir. Portanto, parece-nos, com todo o respeito pela proposta do Partido Socialista, que quem deveria vir, se realmente assim é, seria a audiência, obviamente, nós gostaríamos de ver também esclarecido, não pomos isso em dúvida, mas talvez que a audiência fosse a última personalidade que eu referi. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado António Serrano.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós não nos opomos, aceitamos esta sugestão feita pelo Partido Social Democrata e pelo CDS também, embora realce que isso dá resposta, de facto, à questão central do requerimento, não dá resposta à questão, que, enfim, que também é aqui invocada, mas que reconheço que é lateral, que vale a pena mais tarde olharmos para ela, se não for agora no âmbito deste requerimento, que tem a ver com a questão da ausência ainda de um plano de pagamento para as empresas, nomeadamente estas nacionais, e que implicam todos os serviços prestados ao Ministério da Saúde e não apenas as que resultam de encargos associados aos centros de conferências de fatura. Mas, se o consenso for em torno de ouvir a sociedade de serviços partilhados, se a sugestão for ouvir essa entidade, o Partido Socialista não se opõe e aceita a sugestão. E, portanto, proponho então já que o requerimento seja ajustado e, em vez onde consta a CSS, que passe a constar os serviços partilhados do Ministério da Saúde. É um requerimento oral para alterar, portanto, se aceitasse. Muito obrigado.
Portanto, o requerimento acabou por ser alterado. Ouviram, passa a ser o requerimento oral. Eu punho então, acho que já estamos em condições de poder votá-lo com esta alteração. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Sr. Deputado, já temos a senhora deputada do PSD que vai... que vai participar na discussão e votação do texto final da proposta de lei do que institui o sistema de informação dos certificados de óbito. Então íamos passar, eu penso que todos têm o texto, estão na posse do texto, sabem com certeza que chegaram hoje de manhã duas propostas de alteração do PCP, que são mínimas, de qualquer forma, quando chegar à altura. Eu pergunto à senhora deputada coordenadora do grupo se quer alguma metodologia especial para esta votação ou se podemos fazer o costume, que é número a número, artigo a artigo.
Sei como é que é com os outros grupos parlamentares, mas alguns dos artigos nós temos votações, nós, PCP, temos
então
votações
vamos fazer.
Diferenciadas com
muito
o
bem.
Número. Alguns artigos não, outros sim.
Muito bem. Então vamos fazer, como de costume, uma votação na especialidade em todo o seu sentido. Portanto, texto de substituição, artigo 1º, objeto. O presente diploma cria e regula o sistema de informação dos certificados de óbito, abreviadamente designado por SICO. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Artigo 2º. Faz favor.
Desculpe interromper isto. Eu não sei, eu fiz parte deste grupo de trabalho, também com a Sra. Deputada Paula Santos. Isto está tudo mais ou menos esclarecido. Não sei se algum dos seus deputados que está presente tem alguma dúvida. É que se não tiverem, não faz sentido estarmos a votar um a um, porque isto já está votado por nós um a um, e há só aqui duas pequenas alterações eventuais. E, portanto, se assim for, não sei, mas eu ponho à consideração de Vossa Excelência.
Oh, Sr. Deputado, como viu, eu fiz essa pergunta antes e não mereceu consenso, e o grupo parlamentar do PCP tem sentidos de voto diferentes para várias alíneas e, portanto, foi por isso que eu sugeri esta metodologia de costume.
Muito Peço desculpa, eu estava distraída, é porque não me pareceu durante a reunião do grupo de trabalho que havia essa.
Oh, muito bem.
Peço desculpa, senhor.
Pronto, artigo 1º está resolvido. Artigo 2º, número 1. Portanto, número 1, número 2, a linha A, a linha B, a linha C, a linha D. Os senhores deputados têm o texto à frente, vou-me dispensar de ler. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Artigo 2º, que diz respeito aos fins e objetivos. Fim e objetivos. Artigo 3º.
Se calhar é mais fácil.
Sim, exatamente. Pronto, então vamos votar todo o artigo, excepcionando o número 4. Quem vota contra? Quer fazer alguma? Quem vota contra?
Era na linha A, colocarmos entre vírgulas a expressão ou mais. Pessoas falecidas com 28, vírgula, ou mais.
Está
lá. Tirar as vírgulas, peço desculpa. Tirar as vírgulas.
Pronto, então vamos tirar as vírgulas e vamos votar sem as vírgulas e o artigo 3º, número 1 e tudo, excepcionando só o número 4. Não é assim, senhora deputada Paula Santos? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. No número 4, temos aqui uma proposta de alteração do PCP. Não sei se a senhora deputada quer introduzir, se não, se quer que eu leia. Muito bem. Então... O número 4 é a Administração Central do Sistema de Saúde atualiza, com base no SICO, o Registro Nacional de Utentes. Ó, Sr. Deputado Manuel Pizarro, se não se importa, deixe-me ler primeiro e depois. O Registro Nacional de Utentes. O PCP pretende que se acrescente apenas com a informação relativa à ocorrência do óbito. Faz favor agora, Sr. Deputado Manuel Pizarro.
Sr. Presidente, eu apenas porque me parece, parece-me que essa é, aliás, a única informação suscetível de ser transmitida ao Registro Nacional de Utentes. Não há mais nenhuma que seja relevante. No Registro Nacional, o que se pretende aqui é agilizar, digamos, o desaparecimento de um utente que faleceu do Registro Nacional de Utentes, onde ele, de facto, não deve estar. Eu não vejo que possa ser nenhuma outra coisa. Eu percebo o sentido da clarificação, mas acho que é mesmo uma redundância, porque não acrescenta nenhuma... O Registro Nacional de Utentes não incorpora mais nada, só incorpora a identificação do cidadão, o sítio onde ele mora e pouco mais, portanto é... Quer dizer, não há nenhuma outra informação do SICO que possa ser transmitida porque não tem relevância. Infelizmente para ele, pelo menos, e para a família, o utente que faleceu deixa de ser utente. Portanto, a única coisa que se lá pode fazer no Registro Nacional de Utentes é retirá-lo. Aliás, isso hoje já é feito com as bases de dados dos certificados de óbito, mas só se consegue coincidência em 75% dos casos. Há 25% que têm que ser pesquisados manualmente.
Mais alguém quer usar da palavra sobre esta proposta de alteração do PCP? Faz favor, Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, esta foi uma questão que foi debatida. A nossa principal dúvida, aliás, e que elas se mantêm ao longo de alguns pontos deste projeto, tem a ver com a relação entre esta base de dados do SIC e as outras bases de dados e que tipo de informação é que é partilhada, porque isso depois não é clarificado. Em termos, há vários momentos onde isso não é clarificado. Muito embora haja mais à frente um ponto que refira que aquilo que é partilhado é só a informação única e exclusivamente necessária face ao objeto de determinada base de dados, mas ainda assim não refere concretamente qual é que é essa mesma informação. Esta nossa proposta, do nosso ponto de vista, pretende somente clarificar, muito embora até possa ser uma redundância, como o Sr. Deputado Manuel Pizarro aqui colocou, a nossa perspectiva era que, de facto, ficasse bem claro que a única informação possível de transmitir ou de partilhar seria essa e não seriam transmitidas outras informações, como a causa do óbito, por exemplo.
Não havendo mais pedidos de palavra, vamos então votar o número 4 com a alteração introduzida pelo PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi reprovado com os votos contra do PS, PSD, CDS e os votos a favor dos restantes grupos parlamentares. Vamos então votar a versão original, que é sem... que acaba em Registro Nacional de Utentes, portanto, não tem a parte a vermelho. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com a abstenção do PCP. Vamos agora passar ao capítulo 2º, base de dados. Artigo 4º. Pode? O artigo 4º, vamos votar o artigo 4º, suporte informático, número 1 e número 2. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Artigo 5º, entidade responsável. Isto aqui o quê? Não tem, só tem esse, o corpo do artigo, só tem o número. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Artigo 6º. Dados recolhidos. Portanto, vamos votar o número 1, a linha A, B, C, D, E. E o número 2. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos então ao artigo 7º. Intervenientes no tratamento dos dados. Conjunto. Vamos votar o número 1, com todas as alíneas até a G, o número 2 e o número 3. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Artigo 8º. Formas de acesso aos dados. Muito bem. Então vamos votar. Número 1. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Número 2. Quem vota contra? Quem se abstém? Vota contra? Abstém. Aprovado com a abstenção do PCP. Número 3. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com a abstenção do PCP. Quem vota contra? Número 4. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Número 5. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Artigo 9º. Articulação com outras bases de dados. É conjunto. Vamos votar, portanto, o número 1 e o número 2. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos contra do PCP. Vamos passar ao artigo 10º. Muito bem, então vamos votar o artigo 10º, número 1 e número 2 conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos votar agora o número 3 do artigo 10º. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com a abstenção do PCP. Artigo 11º. Sigilo. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Informação a terceiros. Artigo 12º. Neste artigo, no número 2, temos uma ligeira alteração proposta pelo PCP, onde diz, para fins de investigação, o PCP acrescenta científica. Pergunto se pode ser votada em conjunto ou não? Não. Então, vamos votar o número 1. Faz favor, Sra. Deputada Carla Rodrigues.
Eu gostaria apenas que a Sra. Deputada Paula Santos explicitasse o que é que pretende com esta introdução, com esta alteração, porque esta alteração não foi discutida no grupo de trabalho. Foi nova, recebemos-la ontem à noite. E, portanto, eu gostaria de... Esta proposta de investigação científica, para mim, é uma novidade. No grupo de trabalho... Para mim,
Sra. Deputada.
É completamente, mas se especificava o que é que entende por investigação científica e se isso exclui, por exemplo, a investigação académica.
Faz favor, Sra. Deputada Paula Santos, para prestar o esclarecimento.
Obrigada. O que nós pretendemos explicitar neste ponto é que fique, ou seja, que a acessibilidade ou a autorização de disponibilizar determinados dados, considerando até o conjunto de condições em que esses mesmos dados são disponibilizados e que nós estamos de acordo, tal e qual como está aqui proposto neste número 2, deve ficar clarificado, de facto, deve ser para uma, verdadeira investigação científica, ou seja, que não pode ser, não podem ser disponibilizados para investigações que não possam ter esses fins, excluindo aqui, obviamente, aquilo que se refere à investigação criminal, que não está aqui colocado. Na nossa perspectiva, isto devia ser clarificado, estamos a referir, de facto, a projetos de investigação científica que sejam autorizados e que cumpram estas condições tal e qual como estão aqui colocadas neste número 2, que estamos de acordo.
Se eu bem percebi, quando acrescentam para fins de investigação científica, está a reduzir o âmbito da investigação, é isso? Está a restringir o âmbito da investigação? Sr. Deputada Carla Rodrigues, está esclarecida ou necessita mais algo?
Sra. Presidente, apenas para referir que a investigação para que estes dados podem ser facultados está concretizado no artigo número 2. É óbvio que só podem, os dados são dados anónimos, ou seja, não completamente anonimizados.
Não pode haver independentemente, criminal,
não há possibilidade anónimos. Nenhuma de identificação do respectivo titular, portanto, a investigação criminal obviamente não se insere aqui, não é? E que seja reconhecido o interesse público do estudo. Agora nós não excluímos que possa haver uma investigação académica, por exemplo, se isso considerar investigação científica. Pois, mas poderão não ser, eu não vejo a necessidade de se restringir o âmbito desta investigação, uma vez que todos os dados estão assegurados pelo próprio artigo. Portanto, para fins de investigação, mas com todas as condições que constam anónimo, sem identificação do respectivo titular e que tenham reconhecido interesse público. Portanto, não percebo o que é que poderá eventualmente estar aqui em risco nós restringirmos o âmbito da aplicação. É óbvio que é para fins de investigação com declarado interesse público.
Então, para finalizar, Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Sra. Presidente, nós, voltando então à questão central, quando nós, tanto na outra proposta como nesta proposta, como no trabalho que foi desenvolvido pelo Grupo de Trabalho, um conjunto de questões que tivemos a oportunidade de abordar no próprio Grupo de Trabalho, nós temos sempre esta preocupação de que acesso e que qual o acesso dos dados a que é permitido. Nesse facto, estamos a falar de dados são pessoais e que deve haver aqui, de certa forma, um conjunto de normas mais apertadas, porque nós estamos a falar, evidentemente, de dados privados, de dados pessoais das pessoas e que deve haver essas mesmas regras. O que nós queremos aqui é reforçar o caráter desta... Ou seja, o objetivo é reforçar o caráter desta investigação, de facto, porque tenha, como referi, todo acordo com os aspectos, como as condições como estão colocadas. O que nós pretendemos é só reforçar, de facto, a importância e a valorização desta investigação em termos científicos, possam, de facto, produzir desenvolvimentos, até do ponto de vista do conhecimento, que seja uma mais-valia para o conjunto da nossa população e para o nosso país.
Sr. Deputado Manuel Pizarro, faz favor.
Eu nesta matéria não acompanho a posição da Sra. Deputada Paula Santos. Eu também acho que a investigação no contexto do artigo só se pode entender como uma investigação científica, não se pode entender como outro objetivo. O que eu não estou muito de acordo, mas enfim, se não houver consenso, como eu não participei do grupo de trabalho, ficará assim, é que o interesse público seja reconhecido apenas pelo Diretor-Geral de Saúde. Isso é que eu acho que é uma coisa... Desde que seja reconhecido o interesse público, depois ficaria ao cargo do governo ver quem reconhece o interesse público. Porque eu, com franqueza, não acho... Imaginem que uma comissão de ética de uma instituição aprovou um determinado estudo e depois fica ao livre-arbítrio do Diretor-Geral de Saúde decidir que tem interesse público ou não tem. A mim parece-me que eu não tenho nenhum problema nem com a figura institucional do Diretor-Geral de Saúde, nem com o Diretor-Geral de Saúde em concreto. Não me parece que seja institucionalmente adequado definir que quem resolve do interesse público de um determinado estudo seja o Diretor-Geral de Saúde, seja ele quem for. Acho que até pode ele participar nessa definição, ser ele sozinho, a mim impressiona-me um pouco. Mas, enfim, não quero transformar isto numa questão...
Faz favor, Sr. Deputado Miguel Santos.
Só para destacar que nós estamos a falar de dados absolutamente anónimos, portanto, aqui acho que esta discussão já está aí. E temos a nossa posição já formulada relativamente à proposta do PCP.
Então vou passar. Faz favor, Sr. Deputado Serpa Oliva.
É para realmente acompanhar, quero o Sr. Deputado, que acaba de dizer, o Sr. Deputado Manuel Pizarro, no sentido, obviamente, não estou de acordo consigo relativamente a... Sempre foi assim, o Diretor-Geral de Saúde é que tem que dar ordem, não é? Para que estas coisas se possam avançar em projetos de investigação. E não consigo perceber a dúvida realmente da Sra. Deputada Paula Santos relativamente à questão da investigação. Portanto, aí de acordo consigo. Acho que aqui, realmente, investigação não vejo outra. Não vejo outro tipo de investigação. E como é anónima, que se houver outros tipos, também não adianta muito. Não sei se a Sra. Deputada está a pensar, estava aqui a trocar impressões com o Deputado João Semedo, criminal. Se for uma investigação criminal, mas olha, se for criminal também é anónima. Também não podem saber os dados de quem estão a investigar. Portanto, não sei qual que tipo mais de investigação pode acontecer. Muito obrigado.
Muito bem. Obrigada, Sr. Deputado. Quanto à discussão aqui trazida, e bem, pelo Sr. Deputado Manuel Pizarro, porque eu lembro aos seus deputados que é em sede de comissão que se faz a discussão do diploma. Portanto, estão sempre a tempo de poder trazer dados novos para a discussão. Relativamente a este artigo, então, Sr. Deputada Paula Santos, vamos votar o número 1. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com a abstenção do PCP. Número 2, que é o tal artigo que tem a proposta de alteração do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Contra. Quem vota contra? Quem vota contra? Oh, o PS, como é que vota? Ainda não percebi. Ah, portanto, vota contra a proposta de alteração do PCP, que se anunciaram e não põem o dedo no ar. Quem vota a favor? Quem vota a favor da proposta de alteração do PCP? Muito bem. Pronto, portanto, foi recusada com os votos contra do PS, PSD e CDS. Então vamos agora à proposta originária, que é sem científica, sem a palavra científica. Fica só para fins de investigação o acesso aos dados. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos passar ao capítulo 3º, certificado de óbito. Artigo 13º. Muito bem. Preenchimento do certificado de óbito. Vamos votar o número 1, número 2 e número 3 em conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Número 4. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com os votos contra do PCP. Artigo 14º. Assinatura do certificado de óbito. Sra. Deputada Paula Santos, conjunto? Conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Artigo 15º. Retificação do certificado de óbito. Muito bem. Então vamos votar o número 1 e o número 3 em conjunto e em separado o número 2. Primeiro vamos votar o número 1 e o número 3 em conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos votar o número 2. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com a abstenção do PCP. Capítulo 4º. Situações específicas. Artigo 16º. Intervenção da autoridade judiciária competente. Conjunto. Muito bem. Então vamos votar todo o artigo 16º, ou seja, o número 1, número 2 e o número 3. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Artigo 17º. Remoção e transporte de cadáver. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Até qual é que quer? Até ao fim. Artigo 18º, então também todo o artigo, é regulamentação, já estamos na fase das disposições finais e transitórias. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Artigo 19º. Período experimental e obrigatoriedade de utilização do SICO. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ai, desculpa, abstenção com a abstenção do PCP. Artigo 20º. Direito subsidiário. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos agora votar o título, senhores deputados, que não está no texto, mas eu vou ler o título. O título que vamos votar é: institui o sistema de informação dos certificados de óbito entre parentes SICO, com vista a permitir a desmaterialização dos certificados médicos de óbito e a sua emissão em suporte eletrónico. Quem vota contra?
Não era melhor ficar o título só? Eu peço desculpa, mas...
Diga.
Eu acho que talvez fosse melhor o título ser apenas instituir o sistema de informação dos certificados de óbito. Valerá a pena fazer um título que tem tantas palavras?
Ah, seria de eliminar com vista a permitir a desmaterialização.
Eu acho que no título de uma lei da Assembleia institui o sistema de informação do Instituto Social. Eu acho que o resto
este é o título.
Para título, estamos a votar um excessivo, mas peço desculpa pela...
Então, voltamos atrás e nesta sugestão do título, em vez de a proposta do Sr. Deputado Manuel Pizarro, é que fique: institui o sistema de informação dos certificados de óbito, SICO, sem a parte que justifica, com vista a permitir a desmaterialização dos certificados médicos de óbito e a sua emissão em suporte eletrónico. Fica mais correto e está explicado na própria lei a seguir, mas o título veio assim. Portanto, faz favor de se pronunciarem.
Sr. Presidente, desculpe, pode repetir a versão do Sr. Deputado Manuel Pizarro?
A versão do Sr. Deputado Manuel Pizarro é só: institui o sistema de informação dos certificados de óbito, SICO. Não tenho depois a explicação, como é visto que a explicação muitas vezes vem no... Põe a votação? Então vamos votar o título com a proposta de alteração do Sr. Deputado Manuel Pizarro. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Bom, assim cai a outra versão, que era mais extensiva, ou mais explicativa, digo eu. Senhores deputados, temos votado o texto e antes de passarmos às audições, eu queria informá-los do seguinte. O Sr. Ministro da Saúde, através da Sra. Secretária de Estado, perguntou e pediu para a Comissão se pronunciar sobre a próxima vinda obrigatória que está marcada para dia 21 de março. O Sr. Ministro, porque não lhe dá jeito, ou por razões de agenda, ou não sei, mas sei que são motivos pertinentes, evidentemente, pergunta se pode adiar para dia 11 de abril. Sim, 21 de março para 11 de abril. No entretanto, há férias, não é? É que no meio, neste período, há aquele período interregno da Páscoa. Portanto, não precisam de me dizer já hoje qual é a posição, eu queria só informar que é um pedido que o Sr. Ministro faz e que nós temos que dar a resposta, pode ser na próxima reunião. Faz favor, Sra. Deputada Paula Santos. Faz favor, Sra. Deputada Paula Santos, faz parte, depois de um período de votação intensiva, haver uma certa descontração. Faz favor, Sra. Deputada Paula Santos.
Queria só referir...
Sr. Deputado Manuel Pizarro, deixe...
É muito rápido. Queria só referir, manifestada a indisponibilidade do Sr. Ministro para o dia 21. Eu penso que o Sr. Ministro devia encontrar uma data mais próxima do dia 21 e não 3 semanas depois para vir à Comissão de Saúde. Na nossa opinião, ou poderia vir cá uma semana antes ou uma semana depois, dentro deste período, não 3 semanas depois.
Senhores deputados, faz favor, Sr. Deputado Miguel Santos.
Senhora Presidente, nós temos aqui de facto a Semana da Páscoa pelo meio, que eu não sei se, como é que vai acontecer, mas também registo o catolicismo fervoroso do Partido Socialista. Acho que valia a pena, se calhar, a Senhora Presidente fazer um contacto, a ver se é possível, tirando a Semana da Páscoa, a semana anterior, na semana seguinte. Mas da nossa parte não colocamos objeção especial.
Mais alguém se quer pronunciar? Faz favor, Sr. Deputado.
Eu acho que é possível ajustar a vinda uma semana depois, antes ou depois. Quer dizer, acho que não temos que prolongar para dia 11 de abril, temos aí alternativas. Portanto, proponho que se façam diligências com as nossas propostas.
Sr. Deputado, serve para o livro?
Sim.
Não, fazendo aqui a defesa do Sr. Ministro, mas, no entanto, a agenda do Sr. Ministro pode efetivamente não ter outra data. Os esforços podem ser feitos, mas também temos que admitir que poderá eventualmente não haver outra data. Portanto, também que isso não impeça a vinda do Sr. Ministro. Porque ele poderá dizer, bem, então se não querem essa, então não posso, não poderei. Só poderei. Eu acho que isso deve estar sempre salvaguardado, essa data do 11 de abril.
Sr. Deputado João Semedo, faz favor.
Eu acho que não é aceitável a proposta do Ministro. Acho que não é aceitável. Isso não é mudar uma data. Portanto, acho que isso não é correto e, portanto, ou vem antes ou vem depois, mas, quer dizer, 3 semanas depois acho que é um exagero.
Eu já percebi o sentido geral. Faz favor, Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, eu queria ainda acrescentar, caso o Sr. Ministro não possa, na semana antes ou na semana depois, de podermos ver um outro dia da semana, que não sendo quarta-feira e que seja da disponibilidade dos senhores deputados, para concretizar essa reunião. Da nossa parte, não há impossibilidade nenhuma, podemos fazê-lo no outro dia da semana, desde que seja acordado aqui entre nós.
Senhores deputados, eu penso que, se interpreto bem o sentimento geral, excluindo do Sr. Deputado João Semedo, que se o Sr. Ministro se dispuser a vir num período logo a seguir ao dia 21 de março, não sei, talvez 4 de abril, poderíamos sugerir que a maior parte dos grupos parlamentares não se opõem. O prazo de um adiamento de 3 semanas é que parece que ninguém está de acordo. Portanto, eu propunha o dia 28 de março ou dia 4 de abril, ou então, na falta de concordância com estas datas, podemos marcar outro dia. Mas eu, sinceramente, acho que preferia, primeiro, fazermos um esforço para que fosse num dia de comissão, num dia, numa quarta-feira, que é o dia das nossas reuniões mais fixado, que está fixado. Evidentemente que podemos fazer uma reunião extraordinária, mas punha à consideração dia 28 de março ou dia 4 de abril. Faz favor, Srs. Deputados. E eu peço alguma pressa, porque já temos a ordem dos enfermeiros à nossa espera. Faz favor.
Senhor Presidente, estou de acordo com esta proposta de se procurar primeiro a quarta-feira, que é o dia da nossa comissão. Acho, contudo, devíamos te propor, não tem, o Sr. Ministro não tem que vir somente depois, pode vir na semana antes. Eu acho que devíamos propor ao dia 14 ou ao dia 28, 4 de abril, já estamos a falar 2 semanas depois. Eu acho que o Sr. Ministro devia vir na semana antes ou na semana depois. Já estamos a dar aqui, de facto, uma margem para o Sr. Ministro encontrar na sua agenda a disponibilidade para vir à Comissão de Saúde.
Faz favor, Sr. Deputado Miguel Santos.
Sra. Presidente, eu dou-lhe a minha inteira confiança para ver com o Sr. Ministro qual é a disponibilidade da agenda dele. Portanto, acho que não vem mal à pátria, sinceramente, se acontecer no dia 11, se acontecer no dia 28 ou no dia 21, antecipando. Portanto, acho que é.
Não, 21 era o dia que estava.
Era o dia que estava, o dia 14. Portanto, compreendamos que a agenda do Sr. Ministro, com certeza, que ele não se coíbe de vir cá. Portanto, terá alguma justificação para isto. O Sr. Presidente viria com ele, acertaria a data.
Faz favor, Sr. Deputado João Semedo.
Senhora Presidente, eu só para lhe perguntar, em que é que a minha opinião é diferente dos outros grupos parlamentares que não percebi?
Sr. Deputado, eu se calhar interpretei mal, mas eu ouvi o Sr. Deputado dizer, é inadmissível esta proposta do Sr. Ministro.
Passar 3 semanas é um bocadinho mais, agora uma semana, duas, para a frente, para trás, tanto me faz.
Pensei que estava irredutível em relação ao dia 11 de março, 21 de março.
Acho que é uma tenebrosa manobra para pressionar mais dias de feriados, para perder feriados.
Bom, então, Então, se não se importam, eu vou informar o Sr. Ministro e vou ver qual a data disponível, o mais depressa possível, depois do dia 21 de março, para que não esteja nem não seja um período muito depois da data fixada. Srs. Deputados, vamos agora então, eu vou chamar a Ordem dos Enfermeiros, que é com a finalidade de apresentar as suas preocupações e prioridades que devem ser acauteladas na área da saúde. Como os Srs. Deputados sabem, tomou posse há relativamente pouco tempo o novo bastonário da Ordem dos Enfermeiros, que é o Dr. Germano Couto. Então, vou chamar. Ai, meu Deus, puxa. Srs. Deputados e Sras. Deputadas, vamos dar início. Já? Muito bem. Srs. Deputados, pedem-me aqui que nos disponibilizemos para tirar uma fotografia antes de iniciarmos. Eu penso que os Srs. Deputados não se opõem. Quer para ficar com uma recordação desta audição. Yeah, it's so good.